Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Esse projeto ele está disponível ainda, Samara? Ele tem como ter acesso? Como é que faz para ter acesso às suas histórias lá?
Está sim. Você pode fazer, tem várias formas, né? Para quem é professor, tem todo um documento que ajuda a fundamentar o planejamento do professor. Então, com todos os episódios, né? Tanto os que eu gravei, como dos outros contadores de histórias, todos articulados, que os professores podem entrar no site da Unicef e procurar Deixa Que Eu Conto, dentro do site da Unicef, que lá você consegue baixar em PDF todas. Quais os episódios, do que você tá, qual história que é, do que está se tratando, como que você pode articular isso dentro da sua sala de aula. E para quem quer em casa, com a família, é só procurar nas plataformas digitais, Spotify, Deezer e o YouTube, Deixa Que Eu Conto, e aí lá você vai ver todas as histórias. Tem o Deixa Que Eu Conto afro-brasileiro, amazônico e os dos contos do Deixa Que Eu Conto mesmo. E lá você consegue ver pela descrição quem está contando, qual é a história. Então fica bem de fácil acesso aí, escutamos lá. É engraçado como professora, né? Às vezes eu coloco para eles acham o máximo ouvir a voz. Eles me escutam e me veem todos os dias, mas escutar a professora na caixinha do som, ou ver ali, eles acham aquilo o máximo. Então é uma experiência bem, bem gostosa, assim, para as crianças. Então pode usar no Spotify, no Deezer, que acha facinho pelo Deixa Que Eu Conto.
Ah, legal, legal, legal. Você falando de sala de aula, eu quero aproveitar para perguntar para você como é que foi esse retorno, como é que você percebe as crianças, né? Enfim, a gente já está praticamente aí num momento bem mais tranquilo da pandemia, né? Com praticamente todas as crianças vacinadas, né, acima dos 5 anos ali e tal, mas como é que você percebe ali esse retorno das crianças? Teve muita evasão? O déficit é grande? Qual foi o efeito, né, dessas aulas remotas? Enfim, né, como é que foi essa volta para você também, para os professores? Como é que você percebe isso, esse retorno?
Wagner, agora está bem mais tranquilo, como você disse, né? Até o ano passado, que nós tivemos dois retornos, né? Em 2021, tivemos um retorno antes ainda da vacinação para as crianças, e aí também era muito tenso, nós não sabíamos, né, como era toda a situação. Então, cada criança, cada contexto, a gente também tem que situar que eu sou uma professora de escola pública e tem diversidade nisso também. Né, a comunidade que eu atendo tem um perfil, tem outros professores, outras comunidades que tem outro. Então, aonde eu estou situada é uma região mais periférica. Então, como isso ia atingir, né? Eram crianças que não tinham condições de ter máscara, né? Não tinha, a gente tinha que estar fazendo esse movimento, ajudar. Eu comprei caixinha de máscara para deixar na sala para ajudar essas crianças. Então, tinha tudo uma preocupação em relação a isso. Antes da aprendizagem era a preocupação com a vida, com o corpo, com o cuidado, né? E aí a gente tem as crianças vacinadas e as coisas vão se retornando. A gente fez um movimento híbrido, né, também que aconteceu. Mas o que eu posso te dizer assim, são crianças que estão vindo com uma necessidade corporal muito maior. Sinto que esse desenvolver da criança, ela é através do movimento. Criança é movimento, né, gente? Não é criança sentada, parada, estagnada. Não é isso que é escola, né? Se alguém está pensando que é isso e faz isso, está indo pelo caminho errado. E esse retorno, você vê que o corpo da criança está mais latente ainda por esse movimento, né? Muito provável por ter ficado, né, limitado dentro de casa, né? Veja, as crianças que eu atuo têm 5, 6 para 7 anos, então elas ficaram praticamente 2 anos em casa, então elas ficaram com 3 para 4 anos muito restritas nessas interações com o grupo em relação ao espaço. Então isso interfere diretamente na aprendizagem, sim, porque corpo e mente não são separados, né? Então a gente tem que entender isso também. Então, a criança vai sim ter dificuldades em relação a alguma determinado conteúdo, determinada situação ali, mas a gente tem que entender que esse corpo também precisa se interagir desses espaços, dessas relações, né? Agora está mais tranquilo em relação a isso, porque eu estou conseguindo, né? Não tem tantas restrições de distanciamento, como a gente teve no primeiro momento, né? Não sair para determinados espaços da sala de aula porque precisava ser higienizados, não estamos mais nesse momento. Então, eu consigo agora fazer esse movimento. O que eu senti bastante foi em relação à ideia da economia mesmo, gente, ter ideia desse contexto econômico que não estava tão próximo a mim, chegar muitas famílias sem condições sem trabalho, sem ter condições de comprar material escolar, muitas. Eu já tive situações esporádicas, até pela região pela qual eu estou atuando, mas este ano foi muito. Isso eu senti bastante, bastante famílias precisando da escola no período integral, porque não tinha nem alimento em casa para que a criança ficasse realmente não só preocupada com a questão de aprendizagem, mas de sobrevivência. Então, isso foi realmente chocante para mim nesse ano, que já estou atuando há 11 anos na escola pública, já trabalhei em regiões centrais, já trabalhei em várias outros setores, outras comunidades, mas realmente isso me chamou bastante atenção. Eu tive a ideia dessa relação do que nós estamos vivendo em relação à economia do país com esse retorno.
Eu sempre tive para mim que a escola ela é uma função, né? Ela tem uma função social, a escola, né? Como um organizador da comunidade, como um lugar de referência, né? Como um lugar onde a cultura, a civilização, enfim, tudo se organiza aí, né, em torno desse edifício, digamos assim, né, dessa coisa mais concreta que seria o espaço escolar, né, e agora você traz uma realidade que a gente já sabe, mas que se, digamos assim, se evidencia muito esse ano, né? Fica muito mais latente, né? A necessidade das pessoas por alimento, enfim, por questões básicas mesmo de sobrevivência, né? E eu acho que isso é bem importante que você traz, né? Como aí não sei, eu fico pensando, onde está o poder público, né, para fazer alguma coisa, né, que pudesse amparar essas pessoas, né, e a escola então acaba fazendo essa função de primeira necessidade, digamos assim, né, na sua experiência aí.
Exatamente isso, e é por isso que educação não é para qualquer um estar gerenciando, não é para qualquer pessoa estar falando, né? Quando a gente está falando sobre educação, é entender ela num contexto muito amplo, né? Então, não é só aprendizagens de conteúdos, né? Que o Estado determina, que o Ministério, a gente lida com vidas, né? Então, são muitas situações e que vão sim interferir na aprendizagem. Então, se você não tiver preparado para você entender esse contexto, não dá conta. E nós temos que pensar que a escola pública, ela é uma escola laica, ela é uma escola que atende a todos, que é para acolher todos. Então, é uma realidade que mexe bastante. A gente entende que tivemos muito isso também, né? Famílias que estavam dentro da escola particular, da privada, e por perder esse emprego, por outra situação, elas vão para dentro da escola pública. Então, isso também evidencia bastante para a gente, né? E eu gosto desse movimento também, sabe? Eu sou defensora, óbvio, da escola pública. Para mim, era a nossa solução, o Estado se responsabilizar por isso, e se a gente tivesse os filhos de todo mundo dentro da escola pública, talvez a escola e a educação não tivesse esse, a gente não tivesse tanta essa preocupação que a gente tem hoje, né? Então, é mais fácil a gente recortar algumas coisas e jogar para outros lados do que ter esse olhar para dentro das instituições públicas. Mas a escola, ela tem isso, essa função de acolher a aprendizagem, mas de acolher a vida, né? A vida num todo, né? O que leva você a agir de tal maneira? Como que eu quero que uma criança aprenda se ela não come, se ela é violentada, se ela está passando por uma situação de perdas de família, que isso também teve, né? Muitas, muitas situações. É esse olhar muito mais crítico, né? Só olhar. Se tem alguém pensando em trabalhar com educação, achando que só vai trabalhar com questões de conteúdos programáticos, não dá conta, né? Ou volta para de outro lugar, vai para outro lugar, não é isso que eu quero, ou encara e buscamos, né, como diz Paulo Freire, esperançar, que é isso, é o que não dá para a gente perder a vontade e a esperança.
Sim, sim, sim. Bom, muito legal você trazer...
Falta um pouquinho... Tem como você contar um pedacinho assim de uma história, encarnar a bruxa mesmo, sentar e contar um pouquinho como você conta, um pedacinho só.
De bruxa?
Tá pedindo.
Como que eu conto de bruxa? Assim?
Pode contar assim mesmo, um pedacinho, como você conta as histórias para as crianças lá no bosque.
Ai, gente, isso é difícil, né? É difícil, porque afinal de contas há uma preparação para você colocar o figurino. Eu me preparo para ser a bruxa ali, agora eu não estou preparada para isso. E até porque os meus elementos, eles me complementam na hora de me apresentar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre uma parte do que a gente fala lá, então, como bruxas. Pode ser? Fazer uma partezinha assim. Muitas pessoas, quando chegam aqui no bosque, ficam imaginando que vão encontrar bruxas, aquelas bruxas assim, aquelas horrorosas, sabe? Sabe aquelas bruxas que têm aquele nariz enorme, com aquela terrível, ou com aqueles dentes todos estragados? E aí, quando chega no bosque, o que encontra? Encontra bruxa assim, ó, gente. Toda inteira. Com sorriso, sem faltar dentes, com o narizinho no lugar. Mas isso é porque tem um segredo. E vocês sabem qual é o segredo? É que as crianças, quando vêm aqui no bosque, elas trazem de presente para a bruxa chupetas e mamadeiras. Sim, chupetas e mamadeiras. Não é a bruxa que pega chupeta, não é a bruxa que pega mamadeira. As crianças, quando elas estão preparadas, que elas falam assim, ó, não quero mais a chupeta, não quero mais a mamadeira, elas não precisam dar só para o Papai Noel, para o Coelhinho da Páscoa, para a fadinha. Elas também podem dar para as bruxas. E olha só, sabe aquela baba da criança, quando ela pega assim a chupeta e tira assim, e vem aquela baba assim, aquela baba. Ai, nós bruxas adoramos. E sabe por quê? Esse é o segredo. Nós pegamos essas chupetas, pegamos todas as babinhas, aqueles restinhos de leitinho azedo, colocamos no caldeirão, mexemos e fazemos um creme de baba. Melhor do que Mary Kay, melhor do que Avon, melhor do que qualquer outro creme de beleza. Porque é esse creme cheio de baba que ajuda com que as bruxas do bosque tenham essa carinha bonitinha. É esse o nosso segredo. Mas olha só, não pode trazer a chupeta e a mamadeira se você não quiser mais. Porque senão azeda. Às vezes tem pai e mãe que chega aqui e fala, vai lá, leva tua chupeta, leva tua mamadeira. E a criança não quer. E aí quando a gente coloca no caldeirão, ó, estraga tudo. Então, se você estiver preparado, traz a chupeta e a mamadeira, que nós vamos adorar fazer creme de baba. E é isso.
Que legal, que legal.
Maravilhoso, maravilhoso.
Maravilhoso, isso mesmo. Que loucura isso, né? Porque você começa a falar, a gente vai entrando, né? A gente vai entrando, né? Assim, a gente, daqui a pouco a gente tá aqui, assim, boca aberta, esperando a história acontecer, assim, né? Muito legal, assim, né? Muito legal.
Que bom.
Eu queria que, para encerrar, antes da gente encerrar, que você pudesse contar para a gente quando que você vai estar novamente no bosque, como é que as pessoas acessam as suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, onde é que tem as suas bonecas, enfim, todas as informações aí para quem está nos ouvindo hoje, né? Pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, novidades aqui na programação da Rádio Cultura multiplataforma, também pela M930, que você contasse para a gente onde é que as pessoas podem te encontrar.
Ah, então tá bom. Olha só, lá no bosque nós temos fazemos escalas, né? Então, esse mês, devido à minha demanda de outros trabalhos também, que eu faço contação de histórias em outros espaços, esse mês eu não consegui fazer agendamento para lá. Então, eu só vou estar presente provavelmente no próximo mês. Mas tem outras bruxinhas lá, vocês podem ir às 11 horas, às 14 horas e às 16 horas. Sábado, domingo e feriado, que tem sempre uma buchinha especial lá para falar para vocês. E eu aviso isso através das minhas redes sociais, no arroba Samara Contadora, no Instagram, e no Facebook, ponto de um conto, Samara Contadora, que lá eu sempre coloco as minhas agendas. Às vezes eu tenho um evento em alguma livraria ou em algum parque, em alguma coisa que seja aberta para o público, eu estou sempre lá divulgando o meu trabalho, tanto como contadora de história, como mediadora de leitura, indicando livros, e também colocando um pouquinho aí do meu dia a dia, quando eu consigo aí de professoras, mostrando um pouquinho do que eu faço ali com as crianças. Então, através das minhas redes sociais, eu também vou colocando. E as bonecas também, tem um Instagram, que é arroba bonecasrosasnegras. Também, se você entrar lá no meu Instagram, tem um link que leva você direto para lá. As bonecas também eu coloco vários modelos, tem várias escolas que eu estou achando isso um máximo, fazendo kits, né, de bonecas. A gente está fazendo aí as bonecas, uns kits para escolas também. Como não trabalhamos de, né, fazer largas escalas, o nosso objetivo não é esse, são todas bonecas manuais. Então a gente sempre pede para fazer um agendamento, fazer ali a solicitação, e aí nós três costuramos, né? Vamos fazer com muito amor e carinho as bonecas e bonecos para meninas e meninos brincarem e se divertirem também.
Que legal, que legal. Muito bem, Marta, quer fazer suas últimas considerações?
Ah, Samara, queria agradecer a sua presença, uma delícia, assim, ouvir você contar e super importante teu trabalho, parabéns aí por tudo que você vem fazendo, né? Tão importante, eu acho que quantas crianças, né, que não são beneficiadas com esse teu trabalho tão lindo. Então, agradecer a sua presença. Em breve estarei no bosque, quando você estiver lá, vou lá. Também não tenho crianças para levar, mas eu vou lá te ouvir contar uma história. Obrigada, viu?
Imagina, eu que agradeço.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Samara. Foi bem legal. Eu acho que a conversa toda, puxa, teve um fio só aí, né? Que é esse respeito pela diversidade, né? Que todas as vozes, todas as cores, né, possam ter o seu espaço e livre de racismo, preconceitos e, né, e outras violências que a gente luta. Admirável a sua coragem, o seu empenho, a sua dedicação, né? Queria só te agradecer. Bom, enfim, e dizer que o nosso Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith Bebidas. Estamos, né? Se você quiser colaborar com a gente, pode ser via PicPay no arroba Bem Bolado na Cultura ou Pix pauta arroba cultura 930.com.br. É isso aí. Hoje inauguramos, então, né? Via ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, né? Estamos aí, ampliando essa voz para, enfim, trazer um pouco de informação e cultura para todos nós. Muito obrigado, Samara. Valeu, Mari. Obrigado, Marta. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigadão, gente. Obrigada mesmo.
Valeu.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel.